Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
Bom, começando então esse Conexão Campinas-São Paulo, o spoiler que a gente deu na sexta-feira, mas agora sim, essa estreia eu quero agradecer em muito e seja muito bem-vindo, Roberto Nonato, esse começo aqui desse quadro na CBN Campinas, tomara que seja um papo muito legal, que a gente consiga discutir os problemas, né, que afligem tanto a situação aí na cidade de São Paulo, em toda a região metropolitana de São Paulo, mas também que tem consequências na nossa região aqui de Campinas. Então, mais uma vez, bom dia, Roberto Nonato, e seja muito bem-vindo à CBN Campinas.
Bom dia, Flávio Paradella, bom dia também aos ouvintes da CBN Campinas. Eu é que agradeço o convite, muito obrigado aí à direção também da CBN Campinas, e é um prazer enorme estar aqui com vocês agora de manhã, né? Como você disse, na sexta-feira, eu não posso dar boa tarde, tenho que dar bom dia. Então, é muito legal estar aqui. Acho que discussão é sempre saudável, a gente dialogar, conversar, trazer novas ideias. Acho que é isso que faz com que a gente possa ter um país melhor, uma região melhor, um estado melhor. Então, esse é o nosso objetivo, é o objetivo do jornalismo, e acho que a população entende bem esse cenário.
E vamos lá, viu, Roberto Nonato? Hoje é um dia emblemático, porque na capital paulista há uma reabertura. Ela já estava até com uma autorização por parte do governo do estado, né? Subindo para essa fase amarela dentro do plano São Paulo de retomada consciente. Mas hoje, efetivamente, bares, restaurantes, salões de beleza, esses serviços estão sendo retomados na capital. Em contrapartida, aqui para a região de Campinas, os 42 municípios que compõem o Distrito Regional de Saúde 7, esses voltam para a fase vermelha. Ou seja, São Paulo, a capital, está duas quadras à frente do que está aqui agora a região de Campinas com essa restrição. E a gente fala de uma distância muito pequena, mas os números aqui para a nossa região chegando ali na casa de 90% de ocupação e as mortes acontecendo em muitas cidades aqui da região de Campinas. É um paradoxo, né? Uma capital que já passou por os momentos mais difíceis, está fechando até um hospital de campanha, e aqui, para a região de Campinas, uma situação muito mais complicada. Como é que está o sentimento de tudo que a gente está vendo também pelo mundo, né? Não só aqui no Brasil, como a gente viu aquelas imagens durante também o final de semana no Rio de Janeiro, mas também as imagens lá na Inglaterra, os pubs lotados.
Exatamente, o Flávio. Agora, como você disse, são regiões muito próximas, né? Capital paulista de Campinas, ou até da Baixada Santista, e houve reclamações, inclusive, de alguns prefeitos em relação ao Plano São Paulo, né? Porque alguns entendem que havia um beneficiamento para a capital paulista e até para alguns outros municípios do entorno. Mas o fato é que, de acordo com o governo do estado, isso é um ponto. A capital paulista, nesse momento, ela tem condições de avançar essas duas casinhas, como você disse, se a gente comparar, por exemplo, com Campinas, que retrocedeu. Então, aqui foram 104 dias de bares e restaurantes e salões de beleza fechados. Eles reabrem hoje. E a expectativa, o Flávio, eu acho que há um sentimento também de libertação de algumas pessoas. Acho que é por isso que a gente viu aglomerações, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aqui eu não estou tentando justificar, é claro que é condenável, mas também dá para a gente entender essa angústia. O Brás, hoje pela manhã, aqui em São Paulo, que é um tradicional centro de compras em São Paulo, tinha muita gente de novo. A exemplo do que já tinha ocorrido anteriormente, quando houve a abertura dos shoppings populares e do comércio de rua. Hoje mais ainda, e hoje vai ter uma coincidência. Por pelo menos 2 horas, tanto as lojas de rua quanto os shoppings populares e os demais estarão atuando juntos, né? Eles vão ter ali um espaço de 2 horas de atuação junta. Então, imagina-se que a aglomeração será muito maior. Antes de fazer o quadro aqui, eu dei uma volta aqui pelo bairro, no entorno. Eu moro aqui na região da Zona Oeste de São Paulo. E o que observei foi assim: você passa em frente a restaurantes, você vê as pessoas lavando calçada, limpando mesas, realocando essas mesas. Assim, há um cenário de retorno um pouco à vida, sabe, Flávio? É muito interessante. Há pouco eu ouvia vocês aí, e uma das ouvintes lá da Itália, ela dizia: estamos retomando a vida aqui. É mais ou menos o que eu observei, por exemplo, no entorno aqui de onde eu moro, na região da Zona Oeste, com esses donos de restaurantes já tentando se adequar a essas novas normas, porque são muitas, né? Por exemplo, ocupação máxima de 40%, distanciamento de 2 metros entre as mesas e 1,5 entre as pessoas, não se pode consumir na calçada, máximo de 6 pessoas por mesa. Então, assim, é uma série de regulamentações e de restrições que esses estabelecimentos terão de cumprir. Por outro lado, é um reentrar na vida, é voltar a negociar, é voltar a ter economia girando. E acho que isso é bom para todo mundo. É claro, a pandemia não passou ainda e não vale a gente imaginar que essa pandemia passou, as restrições têm de ser mantidas. Mas, de algum modo, eu vejo um recomeçar da vida a partir do momento em que a gente tem essa reabertura aqui em São Paulo. E aí fica a torcida para que Campinas logo também possa voltar a uma fase melhor, né? Porque retrocedeu demais, como você disse, foram duas casas, né?
Exatamente, Campinas, que já há 2 semanas, por uma decisão da própria prefeitura, mas com um pedido, né, do governo do estado, já tinha feito a restrição a comércio de rua e também shoppings aqui na cidade. Mas hoje, entrando também na fase vermelha, agora indo toda a região aqui da cidade, e especificamente a cidade aqui de Campinas, também fazendo a restrição para atendimento em escritórios, imobiliárias e também outros serviços. Então, voltando àquilo que ficou por quase 90 dias, né? Aqui a região de Campinas. E a grande discussão, viu, Roberto Nonato, por parte dos prefeitos aqui da região de Campinas, era de uma situação homogênea no estado e seguindo o descontrole que acontecia na capital paulista. Porque a cidade de São Paulo tinha problemas gravíssimos, se a gente colocar um mês e meio atrás, e outras cidades da própria região aqui de Campinas tinham uma situação um pouco melhor, ou muito melhor do que acontecia na capital. Por exemplo, a cidade de Campinas, no final ali de abril, já discutia a criação de um plano para ela mesma, e levando, né, para o governo de São Paulo, para uma reabertura parcial do comércio, porque a situação de leitos, os números aqui também de contágio, de mortes, eram muito menores do que, obviamente, tem hoje. E a questão é: ah, mas o estado de São Paulo está seguindo o que a cidade de São Paulo está fazendo, o que a cidade de São Paulo está sofrendo. E ficou esse questionamento por parte dos prefeitos também, porque a gente até acompanhava as coletivas, e na coletiva do governo de São Paulo, quem participava era o prefeito da cidade de São Paulo também, Bruno Covas, né? E ficava esse questionamento muito forte. E até, por que São Paulo fecha e faz um lockdown no estado inteiro, se aqui a gente podia seguir um pouquinho, fecha, como está acontecendo agora? Mas algumas cidades questionam isso, se elas poderiam continuar abertas, já que tinham uma situação muito mais favorável.
Sem dúvida, e mais de uma cidade questionou essa possibilidade mesmo. Eu vi, não vou me lembrar agora o nome da cidade, mas um prefeito dizendo o seguinte: eu fiz tudo certinho, e aí, diante do plano, por exemplo, se eu tinha um caso e eu aumentei para dois, já dá 100%, né, de aumento. Então, ele questionava exatamente esse ponto do Plano São Paulo. E essa reclamação foi acompanhada por prefeitos da Baixada Santista, prefeitos aqui do Guarulhos também andou reclamando, porque na capital parecia ter um privilégio. O que as autoridades dizem é que São Paulo, neste momento, tem a situação mais controlada. Se a gente pegar, por exemplo, a região de Campinas, o que eu tenho aqui de informação, e você me corrija se eu estiver equivocado, é que a ocupação de leitos ficou acima de 80%. Então, automaticamente volta para essa fase mais restritiva. Na capital, está em torno de 63%. Se você pega o estado todo e aí tirando a média, também seria os 63%. Mas, de qualquer modo, esses prefeitos vão continuar reclamando, vão continuar reivindicando, porque, como você disse, fizeram a lição de casa. E aí, no momento de repique, eles têm que recuar. Agora, eu acho que o ponto principal que a gente tem que observar é a questão de ocupação de leitos. Se você tem a ocupação de leitos muito elevada, não tem como você reabrir as suas atividades econômicas, porque certamente isso vai causar uma saturação. Então, me parece que esses 63, 65% seria ali um cenário de possível reabertura. Como a região de Campinas chega a 80% de ocupação, aí não tem jeito, aí você não tem mesmo como reabrir ou como ter uma retomada de atividades. O que a gente tem hoje, Flávio, no estado são 320 mil casos e 16.078 mortes no estado todo. É muita coisa, se a gente compara com alguns países, a gente percebe que o estado de São Paulo tem muito mais pessoas mortas do que alguns países no mundo.
E, Nonato, para a gente colocar aqui os números de Campinas, é a última atualização, foi feita neste domingo, 89,44% de ocupação. É que a gente
É
cita,
muita
né,
coisa.
esses pontos, e agora não tem mesmo. Não tem como, tem que retroagir e voltar, né, a essa fase vermelha. Até alguns dizem que a própria fase vermelha não é tão fechada como um próprio lockdown, né, Nonato?
Sim,
Mas o que
não.
se questionava anteriormente é por que algumas cidades não foram tratadas de uma outra maneira, já que elas estavam com uma situação melhor, vamos lá, há 2 meses. É claro, se abrir, vamos lá, abrindo 2 meses, isso poderia ter um pico há 1 mês e meio, há 1 mês atrás, né? Então, as coisas são muito móveis, mas esse é um questionamento que muitos prefeitos fazem.
E vão continuar fazendo, né? Porque eu entendo até que eles talvez tenham razão nessa reclamação. Como você disse, não dá para a gente tratar do mesmo modo quem, por exemplo, não tem nenhum caso e quem tinha muitos casos. No caso da capital, nesse primeiro momento, como a gente comentou anteriormente. Então, assim, acho que eles vão continuar reclamando. O que também, esse cenário que a gente tem hoje em São Paulo, de reabertura de bares, restaurantes, etc., há uma expectativa em torno de teatros e cinemas. Isso não é garantido que vai ficar. De repente pode retroceder, como Campinas agora retrocedeu para a fase inicial, para a fase vermelha. São Paulo também pode ter que dar um passo atrás. Isso tudo, como você disse, o Flávio, para ilustrar, é muito móvel mesmo. Então, dependendo de quem efetivamente estiver nos leitos, de como essa carga de ocupação de leitos hospitalares for tomando forma, será inevitável retroceder para uma fase anterior. Então, a gente vai ter que continuar acompanhando e monitorando isso muito de perto, não só na capital paulista, mas também nas demais cidades. Tivemos vários locais aí que reabriram e tiveram que fechar, nos Estados Unidos mesmo, vários estados acompanhando de novo um retroceder de mortes muito alto, principalmente estados que saíram abrindo sua economia talvez antes do tempo. Então, é algo absolutamente novo e que a gente não sabe muito bem como lidar, né?
É, não sabe mesmo, e até é bom a gente destacar, né, que o grande questionamento por parte de especialistas, infectologistas, epidemiologistas, né, as autoridades em saúde, é que o governo do estado anunciava um plano de reabertura, liberava algumas regiões em plena ascensão de números, né?
Exatamente. Exatamente, exatamente. Esse foi um dos pontos a serem acompanhados, né? E assim, eu até comentei no jornal da CBN do último fim de semana, estava fazendo, e tinha uma previsão, não me lembro se era em Brasília, Minas, lembrei, era Minas, e que se dizia o seguinte: olha, o pico da Covid vai chegar em agosto. E eu até comentei que isso desgasta também quem está do outro lado do rádio, quem está do outro lado
É
da
verdade.
autoridade, né? Porque, é claro, a gente, como jornalista, reproduz aquilo que as autoridades estão dizendo e a gente está acompanhando isso muito de perto para que a população fique bem informada. Mas desde quando você está ouvindo que o pico vai ser maio, depois junho, depois julho, depois agosto? Então, a impressão que eu tenho é a seguinte: se você não sabe quando vai ser o pico, você, a autoridade, é melhor não falar nada. É melhor dizer, ainda estamos avaliando se teremos um cenário pior ou não. Porque cada vez que você fala o pico vem tal mês, as pessoas ficam na expectativa. Passou esse mês, as pessoas dizem, acho que estamos mais tranquilos agora. Aí você diz, não, o pico vai estar daqui a um mês ainda. Então é muito improvável, é melhor não falar nada. Você não acha, Flávio?
Eu acho sim, a gente vai acompanhando
Isso
isso.
desgasta.
Disso desgasta, mesmo aqui em Campinas foi dito isso. A gente vai estar perdendo as datas, mas lá no comecinho, ou no final de maio, ou no comecinho de junho, aqui mesmo na cidade. Ah, daqui a 2 semanas talvez tenhamos o
Isso.
pico na cidade. Não, já agora, já vai, nós estamos em plena ascensão. Então, o que dá impressão, Nonato, e isso é muito complicado para quem trabalha com comunicação e para todo mundo, né? É de que, por por muitas vezes está na tentativa e erro. Isso passa uma impressão péssima.
É por isso que eu digo, acho que o ideal é a gente monitorar dia a dia. Não dá para ficar prevendo quando é que vai ter um pico, quando é que a gente vai estar numa fase melhor, quando é que a gente vai estar podendo ver um jogo de futebol no estádio, porque ninguém sabe. É algo que as pessoas estão tateando ainda no que diz respeito a esse vírus. Pega, por exemplo, a morte desse ator da Broadway, o Nick Cordeiro, que morreu nesse fim de semana lá em Los Angeles. Ele ficou internado 3 meses lutando contra a Covid. Os 2 primeiros resultados deram negativos. O terceiro deu positivo e ele morre aos 41 anos. Já tinha tido complicações, teve que amputar uma perna. Tudo isso diante de pegar o vírus da Covid-19. Depois compromete-se o pulmão. Ele teve um transplante duplo para tentar se recuperar da doença. E aí, cada caso que a gente vai observando, o vírus atua de um jeito. Por isso é importante que a gente viva um dia de cada vez e também faça análise um dia de cada vez ou no máximo uma semana. Essas previsões de pico daqui a tanto tempo me parecem fadadas ao fracasso. É isso que o histórico tem mostrado até agora.
É verdade. Bom, Roberto Nonato, a gente falando um pouquinho sobre essa situação da Covid-19, tanto aí na capital paulista, mas como também aqui na nossa região, mas tem alguns outros assuntos importantes. Que a gente vai aqui para o quê? Uma semana e meia quase, sem um ministro da educação. Se bem que não é tanto tempo assim, porque quando a gente coloca no ministro da saúde com uma pandemia em curso, a gente está há mais tempo que isso. Mas chama a atenção, né, Nonato?
Sem dúvida, até porque, né, Flávio, é uma das pastas mais importantes do governo, né? Eu acho que sem educação a gente não tem como avançar. E assim, você percebe, no meio da pandemia, a gente não tem um ministro efetivo de saúde, que já é péssimo, já é um grande problema. Tivemos a troca por 2 vezes nessa pasta importante. Agora, a educação também. Tem coisas que a gente copia muito aqui no Brasil, e eu acho que uma delas que a gente deveria copiar é modelos de educação que deram certo em outros países. A gente não consegue perceber, e aqui não estamos falando apenas desse governo, mas de vários outros, uma política que seja uma política extensa, que saia um presidente entre o outro, ele dê sequência, ele dê continuidade a uma política de educação melhor para todo mundo. Então, como copiamos muita coisa de muita gente, vamos tentar pensar em modelos que dão certo mundo afora. E por mais que digam, né, Flávio, que a gente tem uma realidade diferente, por exemplo, de um país nórdico que tem uma educação espetacular, ou da própria Coreia do Sul, que conseguiu fazer uma revolução absolutamente extraordinária. Mas se a gente for pensar em nichos, em prefeitos, por exemplo, região metropolitana de Campinas ou a capital paulista, por que não pensarmos em avançar nesses pequenos nichos? Daqui a pouco, o Brasil é tão grande, se a gente for pegar de pequeno em pequeno, certamente o país inteiro estará bem no cenário da educação. Então, assim, é uma pasta que eu considero uma das mais importantes do governo e, no entanto, como você disse, a gente está aí há um tempo sem ministro. Tivemos o Vélez, que também não é de boa memória. Depois tivemos o Weintraub, mas também com uma ideologia absolutamente permeando o pensamento dele. Agora tinha a possibilidade de se ter o Renato Feder, que parece ser um bom quadro, mas ele acabou declinando. E por quê? Porque aparentemente foi muito fritado antes mesmo de assumir, por causa da parte ideológica do governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Os chamados olavistas não compraram a ideia do Feder, entendendo que ele é muito globalista, né? E essa coisa do globalismo é algo interessante, né? Porque você percebe que ele é muito falado por líderes muito populistas, né? E condenando, obviamente, negociações globais, a ação no cenário internacional. E a gente percebe que no mundo como está hoje, é importante que a gente mantenha relações externas sem deixar necessariamente defendermos o nosso território, de sermos patriotas. Mas é importante a gente negociar com outros setores. E aí entendem que o Renato Feder é muito voltado para essa parte, para esse momento globalista, como eles defendem. Fato é, o Flávio Paradella, a gente tem desafios aí, por exemplo, como o Enem, como terminar o ano letivo. Yeah. Né? Como é que a gente vai fazer? Vai passar todo mundo? Teremos prova de avaliação? Então, tudo isso é muito importante. O Conselho Nacional de Educação tem atuado, mas é importante que a gente tenha um nome na pasta do Ministério para, de algum modo, balizar essa
uma liderança,
atuação,
né?
Para, de algum modo, tentar controlar melhor o cenário educativo no Brasil.
né, ter uma liderança nessa pasta, precisa ter uma liderança na pasta de saúde, como precisa ter uma liderança por parte do próprio presidente Jair Bolsonaro. E o que a gente vê, né, quando o nome de Feder foi anunciado, né, anunciado entre aspas, né, pelo próprio presidente, o ataque nas redes sociais foi imenso, de que ele seria ligado ao governador João Dória, de que ele teria, ele defende a liberação da maconha, e assim vai.
E é algo que não é legal, principalmente para o governo do presidente Jair Bolsonaro, porque ele foi eleito exatamente se dizendo contra ideologias, né? Então não pode agora se sujeitar àqueles que têm uma ideologia formada e que, de repente, querem botar um nome absolutamente ideológico que possa derrubar tudo aquilo que foi construído até agora, o pouco que foi construído na educação. Então, quando a gente observa que a ideologia está avançando e está vencendo esse combate diante do governo do presidente Jair Bolsonaro na educação, é muito triste, porque ele foi eleito dizendo: não vou governar por ideologia, vou governar com nomes técnicos. O Renato Feder me parece que era esse nome técnico, por exemplo. Já não deu certo, resta saber o que vem por aí. Fala-se muito na possibilidade da Ilona Bethke-Hazer, que inclusive foi comentarista da CBN, do CBN Brasil, durante um bom tempo, e pode ser que ela seja um dos nomes cotados também para o Ministério. É um dos nomes, a outros também. Agora a gente vai aguardar e ver o que vem por aí para o MEC. Mas, repito, é importante ter um nome. Há assuntos necessários e que devem ser abordados até o final desse ano por causa da pandemia na educação brasileira.
Exatamente. Bom, aqui alguns ouvintes que mandaram mensagens, eu agradeço aqui a bela voz do Nonato, manda o ouvinte aqui, e se já era fã do programa, agora com conexão Campinas-São Paulo fica ainda mais fã, é o Marcelo Fraga entrando em contato com a gente, também mandando aqui o Júlio Alves, o sucesso para o Conexão Campinas-São Paulo, assim como tantos outros que mandaram mensagens ao longo aqui dessa nossa primeira conversa. E a gente vai contar muito com essa participação do ouvinte, muitos participaram, eu até me perdi aqui no tanto de mensagens que chegaram pelo WhatsApp da CBN Campinas, mas eu agradeço demais aqui a participação dos ouvintes. E para a gente fechar, né, Roberto Nonato, uma mensagem e uma homenagem, né? Foi um final de semana muito difícil, o Roberto já citou aqui a morte do Nick Cordeiro, com 41 anos, a Marta Rocha, Miss Brasil, morreu com 87, o Antônio Bivar, escritor e dramaturgo com 81 anos, e nesta manhã essa informação da morte de Ennio Morricone. Então a gente fecha aqui com essa homenagem ao maestro e compositor Ennio Morricone, uma das minhas preferidas, viu, Roberto Nonato, a Ecstasy of Gold.
Ah, muito legal. Ennio Morricone, de pelo menos 500 trilhas sonoras, né? Ele compôs aí para Três Homens Sem Conflito, A Missão. Aliás, eu estava até vendo ele comentando sobre a composição de A Missão, e ele dizia o seguinte: eu tinha que falar de América do Sul, mas respeitar a música local e também os indígenas que estavam ali no entorno. E eu gosto muito também do Cinema Paradiso, né, que foi um filme que eu vi na faculdade, inclusive. A trilha sonora também é do Ennio Morricone. Ele era, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes do cenário da música e o mestre das trilhas sonoras. Fica aqui a nossa homenagem a esse italiano.
Roberto Nonato, muito obrigado aí pela participação. Quadro Campinas, Conexão Campinas-São Paulo começando hoje. E a gente agradece, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à CBN Campinas.
Muito obrigado, Flávio. Obrigado também aos ouvintes. Participem, mandem questões, mandem perguntas. Obviamente, mandem assuntos também que a gente vai estar discutindo sempre por aqui. Muito obrigado, até amanhã.
Até amanhã.